Bem-vindos a mais um podcast da The Bridge, pessoal. Muito obrigado por participarem aqui. Temos uma equipe super pesada aqui, internacional, para ajudar a inspirar a galera com novidades, insights, dicas e contando um pouco da história desses profissionais que trazem grandes desafios aí para o mercado, enfrentam desafios e lideram equipes aí internacionais. Então, hoje, eu estou trazendo aqui para vocês Fares Saba Júnior, Head UX do Santander. Bem-vindo, Fares.
Valeu, Bernardo.
Ao Luca, diretor de design da Viacom Nova York.
Obrigado pelo convite, Bernardo.
E Bruno Roedel, Head de UX da Benvisa Vale, uma startup do Santander. Fala, Brunão.
Fala, Bernardo. Tudo bom, gente? Obrigado pelo convite.
O Bruno aí, como vocês já podem perceber, já tem uma vantagem por ser carioca como eu, então já saiu na frente.
Olha o bairrismo, olha o bairrismo.
Vamos começar a falar de política agora?
Vamos lá, galera. Então, bom, vamos começar com umas introduções. Queria pedir para o Fares contar um pouquinho da trajetória dele e como é o desafio hoje de sendo Head de UX no Santander, liderando uma
Legal.
Equipe de 18 pessoas. Diga lá, Fares.
Bom, vamos lá, Bernardo. Cara, bom, eu comecei, puta, sabendo e não sabendo o que eu queria fazer de verdade. Eu comecei já trabalhando como design, com design desde de bem novinho. Passei por diversas agências de publicidade, passei por outras financeiras em determinados momentos da minha carreira aí, não trabalhando exatamente com design, mas trabalhando bastante com comunicação, com identidade visual, uma branding em si. Aí, enfim, desde do início do processo criativo até o planejamento, trabalhando em agências, eu pude aumentar ainda mais esse know-how, né? Essa participação em todo o espectro e todo o processo de desenvolvimento de campanhas. Inicialmente, foi quando comecei a ter contato com produtos em algumas agências que eu trabalhei, principalmente produtos financeiros. Finanças, vocês vão ver que assim, o mercado financeiro ele permeia minha carreira inteira, então vai ser mais fácil de falar. Então, trabalhei com diversas financeiras e comecei a desenvolver produtos para essas financeiras, ainda com viés de marketing de campanha. E aí que eu comecei a entrar no universo da experiência. Comecei a trabalhar como designer de interação, depois como arquiteto de informação, até realmente encontrar UX na minha vida. E aí saí de agência de publicidade, voltei a trabalhar dentro de clientes, criando núcleos de UX. O primeiro dessa nova fase da minha carreira foi dentro da Porto Seguro. Então, trabalhei com o mercado securitário. E aí estou agora no Santander com esse desafio de, enfim, apresentar design e experiência do cliente para uma corporação global, presente em mais de 10 países, só Brasil com pelo menos 45 mil funcionários. Então, é um grande desafio.
Com certeza, com certeza. Parabéns aí pela trajetória, Fares. Sensacional.
Valeu.
Já vamos escutar um pouco mais aí sobre os desafios do dia a dia.
Maravilha.
Ao Luca, diretor de design da Viacom. Diga lá, meu caro. Nickelodeon, MTV, Paramount, Comedy Central e Porta dos Fundos, né? Como é que está essa vida aí em Nova York, meu caro?
Porta dos Fundos também. A vida aqui não dá pra. Eu costumo não reclamar. A única coisa que é difícil é o inverno. O inverno pega pesado, mas o resto a gente dá um jeito. E
Legal.
referente bem rapidamente aqui a minha carreira, eu comecei como designer gráfico, na verdade, ainda fazendo também que nem o Fares, fazendo um monte de identidade, design para editorial, packaging, esse tipo de coisa. Eu caí no mundo digital lá pelo ano 99, 2000, quando o web design estava começando a aparecer, né? E era praticamente o inverso, né? Você primeiro fazia a parte impressa, depois você ia para a parte digital. Hoje ficou ao contrário, né? E eu caí meio que de paraquedas na indústria de mídia. Eu não tinha experiência nenhuma com indústria de mídia antes de entrar na Viacom. Eu tive meu estúdio por muitos anos, onde a gente fez bastante, praticamente service design. A gente construiu bastante website para várias agências e coisas do tipo, mas raramente a gente se envolvia com produto digital. E nesses 8 anos que eu tive a Lukaku, a gente trabalhou muito com as Nações Unidas, que foi praticamente o motivo de ter me mudado para cá, para Nova York. E daí acabou que apareceu no meio do caminho essa oportunidade de entrar na Viacom e eu acabei ficando, e foi minha primeira experiência com mídia. Eu adoro trabalhar com mídia, é muito interessante. Ainda mais hoje em dia, né, nesse momento cheio de digamos assim, inovações nessa área que está quebrando com a televisão tradicional. Então está sendo super bacana. E é praticamente isso. São 5 anos que eu estou nos Estados Unidos hoje e é isso aí.
Muito legal. Muito legal, cara. Parabéns. Bruno Roedel, Head de UX da Bem Visa Vale. Como você chegou aí com Carioca em São Paulo? E, bom, depois conta um pouquinho pra gente o que, que é a Bem Visa Vale, né?
Então, foi uma jornadinha longa, Bernardo. Eu descobri design, acho que relativamente tarde. Eu era um garoto que gostava muito de desenhar, mas eu era muito desinteressado na escola, né? Então, eu não tinha muita paciência para o macro, para tudo aquilo que a escola apresentava, e quando chegou na época de fazer vestibular, eu estava meio desorientado. Mas como eu gostava muito de desenhar, eu fui estudar na Escola de Belas Artes, da UFRJ, aqui no Rio. E estudei lá durante alguns anos e me saía muito bem nas disciplinas que eram relativas a mais a parte de desenho e tudo mais. Eu fazia um bacharelado em pintura. Dentro da Escola de Belas Artes, eu conheci o pessoal que fazia o curso de desenho industrial. E aí eu comecei a descobrir que a minha onda era muito mais trabalhar com design do que trabalhar com artes plásticas em si. Eu gostava mais de artes gráficas, por exemplo, eu curtia quadrinhos, etc. E nesse mesmo período eu fui trabalhar no Museu Nacional, no falecido, infelizmente, Museu Nacional. Trabalhava num laboratório de arqueologia, eu fazia a recuperação de algumas cerâmicas tupinambás. E perto do laboratório de onde eu trabalhava, tinha uma escola do Senai que tinha um curso de artes gráficas que era muito interessante, né? Que oferecia uma formação bem abrangente, que envolvia design editorial, design de embalagem, produção gráfica e um módulo de digital. Eu fiz esse curso por 2 anos e fui fazer graduação em design na PUC. E quando entrei na PUC, comecei a trabalhar em empresas.com. Então, tive a oportunidade de trabalhar no Match.com, que é o dono do Tinder. E aqui no Brasil tinha um site, tem ainda um site bem relativamente grande nesse segmento de dating, que é o Par Perfeito. Trabalhei na Ágora, também como faz, também trabalhei no mercado financeiro. Trabalhei em jornal, em portais de jornal, Jornal Dia. Passei pela Safe, que é um unicórnio aqui do mercado de digital do Brasil. E depois tive a oportunidade de vir para cá, para São Paulo, para trabalhar na Bem, né? Na verdade, eu vim para cá para ocupar uma posição numa empresa chamada FS e agora tive a oportunidade de liderar aqui a equipe de design do Bem.
Bom, e aproveitando, né, o pessoal vai ficar curioso para saber o que, que é a Bem, né, afinal.
Então, a Bem é uma operadora de benefícios. Com a mudança que a gente teve na legislação trabalhista, agora que passou no último ano, existia um limite que era bem complicado de delimitar entre o que era salário de um funcionário de uma empresa e o que era benefício. As coisas mesmo que se confundiam. E agora existe uma barreira que define isso de uma forma muito mais regulada. De tal maneira que as empresas elas podem oferecer benefícios com mais segurança para os seus funcionários e isso vai se tornar... Isso, na verdade, já é um mercado muito grande, um mercado de 150 bilhões de reais, mas a expectativa é que agora esse mercado dobre, porque as empresas elas podem oferecer benefícios com mais segurança. Então, a gente tem um mercado aqui no Brasil que obedece a uma legislação chamada PAT, que é quem determina quais os benefícios e como você concede esses benefícios aos seus funcionários. E existe um desafio muito grande em você conseguir desenvolver soluções e que englobem vários benefícios, os mais comuns são alimentação e refeição, mas a gente tem outros relativos a combustível, etc. E como é que você consegue fazer uma experiência legal que ofereça um pacote de benefícios interessante para seus portadores de benefícios no mercado que é altamente regulado, né? Então, o Santander enxergou aí uma oportunidade e está entrando nesse mercado, construindo uma empresa do zero. Esse mercado hoje ele é tomado por mais ou menos 5 empresas grandes, 2 têm ligação com outros bancos, e o Santander veio para construir a melhor delas. Né? Então, esse é o Bem.
Boa, 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 gostei. Acho que eu vou testar com o pessoal aqui.
E já vendeu muito bem o produto, né?
Pois é. Eu entrei no site aqui, achei bem bonitinho o cartãozinho aqui, bem colorido, com umas ilustrações aqui também. Achei bem legal. Depois, dá uma olhada aí, galera. Bem Visa Vale, bem com N, né?
Isso, perfeito. Bem de benefício.
E você disse que esse é um mercado de quanto? 180 milhões de dólares?
Não,
reais?
Não. 150 bilhões. Vai passar para 300. É, vai passar para 300.
Nossa Senhora, é muita grana. Muito legal. Muito legal, galera. Bacana. Bom, aqui no nosso podcast da The Bridge, a gente gosta muito de compartilhar conhecimentos e criar um bate-papo aqui interessante em volta do mundo de talentos, né? Nós sabemos que hoje a transformação digital tem vários pilares e várias frentes que precisam ser abordadas, né, pelas empresas, sejam os bancos, sejam as grandes empresas de mídia ou até as startups que estão começando agora, para tomar cuidado para elas não caírem no mundo dos dinossauros, né? Elas precisam fazer uma mini construção e transformação já em automático para elas já nascerem digitais, né? Porque se você não tomar cuidado, a sua startup acaba nascendo meio offline, meio no Excel e com carinha já de dinossauro júnior, né? Porque senão, se ela não nascer bem digital, né, ela acaba morrendo de imediato, né? A gente dá o exemplo aqui, por exemplo, da The Bridge, que começou faz aproximadamente 3 anos como uma recrutadora tradicional, né? E a gente teve que se reinventar rapidamente para se adaptar ao mercado e se digitalizar. Então, mesmo as startups têm que fazer um esforço para serem digitais e se transformarem. E no caso de talentos, que para mim sempre vai ser a perna mais interessante da transformação, né, já que eu trabalho com isso, aqui a gente tem muitos desafios, né, desafios de senioridade dos talentos, desafio de custos, desafio de retenção, de identificar os talentos, atração, né? Desafio de diversidade também, né? Um talento que hoje, talento digital, talento de tecnologia, muitas vezes aí a gente está falando do branco, né? Do homem branco e etc. E a gente tem dificuldade de atrair talentos com mais diversidade, o que dificulta no exercício da empatia, né? Quando se fala de UX, dificulta no exercício de criar um ambiente rico, um ambiente próspero, diverso, interessante, né? E isso nunca é bom. Então, aqui eu mencionei alguns, mas eu gostaria muito de ouvir de vocês, né, no seu dia a dia, como líderes, né, com equipes pequenas, médias e grandes, como vocês estão, o que são os seus principais desafios hoje, né? Quais são os principais desafios e como vocês estão encarando eles, né? Que dicas vocês têm aí para a galera? Ou se vocês não conseguiram encontrar a solução, joga na mesa aí que a gente ajuda a resolver agora mesmo, né? Vamos que vamos. Começando pelo Fares. Vamos lá, Fares.
Bom, vamos lá. Desafio é o que a gente mais tem aqui, né? Como eu tinha comentado no início, né? A gente está falando de uma corporação muito grande. Uma empresa centenária que, enfim, tem diversos padrões que são herdados da Europa e que tem muita coisa que demora muito para que a gente consiga implementar e consiga mudar, né? Tem muito paradigma para quebrar para realmente a gente conseguir se enquadrar no momento que nós estamos vivendo, né? Aí a gente veio justamente com essa ideia de, poxa, implementar esse mindset de design daqui dentro do Santander de 2 anos para cá. Então, a equipe ela começou realmente a ser formada de 2 anos para cá. E a gente já enfrentou diversos desafios, principalmente relacionados à atração de pessoas, porque eu estou falando de uma empresa que, no primeiro momento, principalmente para jovens, para pessoas que estão entrando no mercado agora, pode não ser tão sedutora quanto, poxa, uma empresa, o moleque vai querer trabalhar no Google, no Facebook, o Santander é banco, é ultrapassado, poxa, não deve ser muito legal trabalhar lá. Então, esse realmente foi um dos grandes problemas que a gente enfrentou no início aqui.
Compartilho do mesmo problema.
Exato. E tem um outro problema também, que é o processo motivacional, né? Que a gente também teve que se reinventar, porque, poxa, também estamos falando de legados que existem há, décadas aqui, né? Ainda mais o Santander, que agregou diversas outras empresas, diversas outras financeiras. poxa, então tá vindo com um legado de Banespa, de Banco Real e de muita coisa que existia de um jeito e que a gente teve que criar as engrenagens para que todos esses caras funcionassem juntos. Então, sempre quando a gente sugeria alguma coisa, o processo de adaptação e de implementação era muito moroso. Então, a motivação da equipe para se manter aqui dentro sempre foi um grande desafio para a gente. E falando em solução, Bernardo, sinceramente, a gente não tem uma solução. A gente tem um mantra aqui, que é resiliência e always better. Então, assim, a gente sempre vai testando muita coisa para ver o que funciona e o que a gente precisa revisitar, que a gente precisa rever, né? Então, tem muita coisa que a gente vem fazendo aqui dentro do Santander. Primeiro, para conseguir acelerar todos esses processos, para criar os nossos spin-off labs, soltar as nossas lanchinhas, porque movimentar o transatlântico todo de uma vez é complicado, mas se a gente solta as lanchinhas e faz algumas POCs, alguns testes em produtos que têm um pouco mais de flexibilidade, poxa, a gente já consegue apresentar muito mais valor e o que a gente realmente consegue oferecer estrategicamente para o produto. Tem outra coisa, a gente vem criando diversos chapters aqui dentro, principalmente, em especial, o chapter de design, o chapter de UX, porque a minha equipe é composta por 18 pessoas, mas o Santander trabalha com diversos fornecedores diferentes, com diversos designers diferentes. Então, se a gente realmente for somar a quantidade de designers que estão trabalhando aqui dentro, no último chapter que a gente mediu, a gente tinha pelo menos 65 designers trabalhando em projetos diferentes, em momentos diferentes, com diretrizes diferentes. Então, um dos grandes desafios que a gente tem é justamente juntar toda essa galera, direcionar esse pessoal, ao mesmo tempo não podando a liberdade criativa que eles têm e a resolução dos problemas para cada um desses projetos. Enfim, muita coisa que vem acontecendo aqui, estimular a discussão de design centrado no usuário, de colocar sempre o nosso cliente no centro do negócio em todas as discussões de negócios que a gente tem aqui. Enfim, a gente vem fazendo algumas coisas para poder potencializar não só a nossa entrega, como também a felicidade dos designers trabalhando aqui dentro, a perenidade de tudo que a gente produz, para que a gente não se limite exclusivamente a uma entrega, mas sim que a gente consiga aumentar o legado da equipe de UX aqui dentro.
Com certeza, com certeza. A gente precisa frear o efeito bunda lelê de muito designer, cada um corre para um lado, né? Eu dizia muito quando eu era gerente de projetos na agência de publicidade, a gente falava que tentar gestionar designer é que nem você tentar pastorear gatos, né? Cada um corre para um lado, meu irmão, e cada um pula e briga com o outro e sai correndo, não tem a menor chance que eles vão andar todos no mesmo caminho, né?
Complicado.
E o Al estava comentando aí, Al, que você sofre um pouco da mesma dor, né?
Porque a gente também não é uma indústria sexy hoje em dia, né? Já é difícil você encontrar designer que tenta focar a carreira dele em produto de mídia. E quando você encontra, eles querem trabalhar numa Netflix da vida, não querem ir numa empresa também que é sextagenária, que está velha, que é um mamute, né? Um elefante branco. Né? Então, para você mostrar o valor da tua profissão dentro de uma empresa dessa, para quem está vindo, né? Para quem está vindo fazer uma entrevista ou quer entrar na tua empresa, é complicado. O jeito que a gente faz é tentar sempre explorar, a gente está sempre explorando coisas diferentes lá na frente e aí também tem uma linha bem sutil que é você explicar para as pessoas o que é exploração e o que é, digamos, produção. Produção é mais monótono, é mais lento, porque também é uma empresa grande, envolve pessoas do mundo inteiro, mas exploração é onde a gente se diverte mais, é onde a gente faz coisas que estão anos-luz do que a gente vai implementar hoje. E é ali que eu acho que tem muita dessa excitação de fazer parte do time fica e a gente consegue segurar bem as pessoas. Outro problema aqui, específico nosso aqui de Nova York, é a demanda por designers, né? Então você vê, recrutadores são urubus aqui, né, cara? Você conseguir blindar teu time dessa disciplina, né, de recrutamento, não, porque eu não gosto de falar mal de recrutador, eu acho que não é legal isso. Eu acho que faz parte de um bom relacionamento que você tem que ter, mas você tem que fazer com que o teu time se sinta bem dentro da tua casa, dentro do teu trabalho ali, para que essas tentações que aparecem no mercado não sejam tão interessantes quanto elas possam ser. E isso é bem difícil de você medir e de você manter o nível de transparência suficiente para que se algo aconteça nesse sentido, essa pessoa ainda venha conversar com você. Porque geralmente o que acontece é que essas coisas vão meio que no segredo, né? Elas acontecem muito segredo. Então, manter essa liberdade de comunicação entre você e teu time também é algo muito difícil. Em termos de soluções, eu acho que eu vou de novo falar ali sobre essa exploração. A exploração acho que é o que mantém um time bem ligado no que a gente está fazendo e bem feliz no que a gente está fazendo. Mas eu não tenho também fórmula mágica. Eu acho que é na tentativa e no erro. E a gente vai tentando consertar à medida que a gente pode. Um dos pontos positivos da Vaia é como são as marcas, né? A gente tem marcas que, queira não, queira sim, ainda são bem icônicas, né? MTV, Nickelodeon, Paramount. Quando você põe essas marcas na mesa, as pessoas se sentem mais interessadas, né? Porque são marcas que fizeram, que se não fazem parte do teu dia a dia hoje, fizeram parte do teu dia a dia no passado.
Com certeza, com certeza. Malditos recrutadores, viu?
Eu ainda aqui, falando com você.
Eu achei que a ligação ia cair ali, eu vi que o sinal estava caindo, ele quase caiu, mas não chegou a cair, não. Foi por pouco.
Mas a orelha deu uma esquentada aí, Bernardo, fala a verdade. Poxa.
Pode isso, Bernardo, pode isso.
Você vê como é, né, gente? Você vê como é, né? Mas tudo bem. Não, eu tô super alinhado. Eu trabalhei 11 anos em Londres, né? E eu era gerente de projeto, diretor de conta em agência de publicidade. Quando eu botava no LinkedIn que eu estava procurando, ou mesmo sem procurar, às vezes eu acordava e eu recebia 3 recrutadores me ligando, né? Porque gerente de projeto digital é carne fresca para os recrutadores, né? E o UX designer, os recrutadores na Europa, nos Estados Unidos, tem muitos recrutadores lá, né? No que na América Latina não tem tantos. Na América Latina tem muito recrutador de TI, né? Mas não tem tantos recrutadores nas áreas de UX, de digital e etc. Inclusive, é um grande diferencial da The Bridge hoje, que nós somos especializados nisso, né? Nós trouxemos essa disciplina da Europa e desenvolvemos isso aqui nos últimos 3 anos. Aqui na América Latina, você tem muitos recrutadores que são generalistas, né? Que são essas empresas grandes, Michael Page, etc. E tem os recrutadores boutique de TI. Mas recrutador de UX, recrutador de digital, que tem experiência nesse mercado, simplesmente não existe, né? Nós estamos realmente, por isso nos destacamos tanto e temos, muitas vezes somos exclusivos com os clientes, né? Fazemos buscas sem ter competidores. Por quê? Porque os clientes sabem que nós somos especialistas e somos muito bons nisso. Mas a gente não chega a ter um volume para incomodar o mercado, né? A gente não está assediando aí o mercado inteiro e a gente é muito sniper, né? Como disse um cliente nosso essa semana, a gente foi direto no perfil que a gente precisava, contratamos e levamos o cara. Então, tô 100% de acordo. É muito difícil você manter e reter o talento quando você tem 50 empresas de recrutamento todo dia ligando, né, e assediando os caras. E não é fácil, né? E eu vou escutar agora o Bruno e depois, no final, eu vou trazer aqui para vocês algumas estratégias e soluções que a gente tem aplicado para os nossos clientes para ajudar vocês com esses desafios, tá? Para compartilhar aí com a galera e com os ouvintes. Mas vamos lá, Brunão, como é que está a vida aí? Você como startup, apesar de estar no Santander, imagino que talvez tenha algumas facilidades ou não, é a mesma coisa.
Não, tem bastante. É bem diferente do cenário do Fares, obviamente que a gente ainda usufrui. E quando eu falo usufruir, é no sentido mais positivo do termo mesmo, da estrutura do banco em algumas questões. É muito confortável você estar numa startup capitalizada por um grande banco europeu, né? Você tem a agilidade que você precisa para você operar. Em contrapartida, você tem todo o suporte de uma grande instituição que tem capital suficiente, que já tem uma estrutura instalada que faz com que você consiga fazer a máquina pequena andar de forma muito fácil. Então, eu não compartilho ainda dos mesmos problemas que o Fares e que o Al estão enfrentando, principalmente com relação à retenção e aquisição de novos quadros, né? Pelo planejamento aqui, a empresa, ela tende a não ser uma empresa muito grande, então ela não vai ser muito maior do que, por exemplo, o número de designers com quem o Fares tem que trabalhar, a empresa inteira, de tal maneira que O meu time, no máximo, hoje eu tenho duas pessoas trabalhando comigo, uma pessoa que fica aqui exclusivamente comigo e uma terceira que trabalha do Rio de Janeiro, que é uma pessoa de muita confiança minha. A gente está esperando a possibilidade de abrir mais uma vaga na parte mais de UX Writing, mas possivelmente até o final do ano que vem, com o tamanho que a empresa espera adquirir com relação ao corpo de funcionários, o meu time no máximo dobra de tamanho. Então não é um time grande, extenso, difícil de administrar. Agora, essa questão de retenção, eu vejo que é um problema do mercado de UX no geral mesmo, né? Assim, tipo, o mundo acordou para as vantagens que existem em você propor uma boa experiência e começou uma procura para esses profissionais. Esses profissionais têm formações muito heterogêneas, muita gente ainda atuando de forma muito amadora, então é difícil você encontrar os bons profissionais, né? E quem tem alguma qualidade, com certeza, está sendo assediado o tempo todo, né? Então o turnover é altíssimo, né? Assim, tipo, não tem muito para onde fugir. Aqui no meu time, ou no primeiro momento, como eu tinha que chegar de 0 a 100, eu tinha que ter um time que funcionasse de 0 a 100 muito rápido, porque eu cheguei no final da fase de proposition do produto, onde a gente tinha uma consultoria internacional da Accenture super bacana, que trabalhou na concepção inicial do produto junto com a nossa diretoria, que foi a pessoa que começou, nossos diretores começaram a montar o alicerce que a empresa está baseada hoje. Então eu herdei o trabalho dessa consultoria e eu tinha que sair de 0 a 100 muito rápido, porque a gente tem um MVP para desenvolver que em poucos dias vai estar na rua. Então eu fui direto nas pessoas que eu tinha muita confiança. Então eu trouxe um colega que trabalhava aqui comigo em São Paulo, que era meu par, e trouxe essa pessoa, que é a minha terceira, a Raquel, que trabalha comigo do Rio, e que, enfim, ela ainda não a convenci a vir para São Paulo definitivamente, né? Então ela trabalha de lá como terceira, mas é uma vontade minha de que ela esteja aqui em algum momento da vida, trabalhando diretamente no meu time. E essas pessoas têm um perfil um pouquinho mais sênior, né? Então, a questão da senioridade, acho que é muito importante também para a questão da retenção. Você segurar um profissional júnior ou pleno é muito mais difícil, porque ele tem muitas cadeiras para pular para cima ainda, então o assédio do mercado vai ficando muito fácil, né? Já quando você tem profissionais mais sêniores, a procura deles, primeiro que o número de cadeiras novas para eles ocuparem se tornam menores. Né?
Verdade.
E segundo que eles têm já estão em outra fase da vida onde eles estão procurando outro planejamento. Então, talvez estabilidade de carreira, uma possibilidade de crescimento para uma carreira executiva e não só para uma carreira do plano operacional da empresa. E tudo isso toma mais tempo. Então, a retenção se torna um pouco mais fácil. Agora, das minhas experiências anteriores, eu compartilho aí das dificuldades que eu vi o Fares e o Alcon descrever. Assim, isso acontece de forma muito irregular mesmo. E eu não sei como a gente consegue, nesse momento, segurar um time extenso, onde tem muitos profissionais júniores e plenos e que tem muitas possibilidades para pular de um lugar para o outro, etc. É, de fato, um desafio.
Bom, então, que bom que eu estou aqui para ajudar vocês, galera. Que bom que a Debrid existe, né? Poxa, vocês não contavam com minha astúcia. Muito legal, galera. Não, com certeza, esse é o trend que a gente vê aí no mercado, trabalhando com bancos, com grandes instituições, com as próprias consultoras também, que muitas vezes esticam o braço para a gente, falam, cara, eu preciso de ajuda aqui, e aproveita também e ajuda o meu cliente, que eles também estão sem braço, para a gente conseguir botar esse projeto na rua, né? Então a gente está trabalhando com agências que fazem terceirização de serviço, consultoras, fazem terceirização, body shop com a gente, né? A gente aloca o profissional lá na equipe deles, a curto prazo, de forma ágil, preenche o buraco, e também o recrutamento e seleção, né, para cargos permanentes, né, onde a gente faz aí o hunting e aloca a pessoa lá como contratado full. Então, quando a gente conversa com empresas como a Nubank, por exemplo, né, que tem muita facilidade para atrair o talento, para reter o talento, a gente tem dificuldade de conseguir tirar um profissional de lá, né, para levar para outros lugares. E a gente olha a piscina de bolinha, a gente olha escorrega, mesa de sinuca, e aí vem outras empresas de startups que botam piscina de bolinha, escorrega e mesa de sinuca, mas mesmo assim os talentos vão embora, né? Então por que isso, né? Como que eles conseguem isso? E a mesma coisa para as grandes instituições, que têm a dificuldade de reter o talento, às vezes o talento entra e já sai rápido, porque encontra, dá de cara com muita burocracia, com lentidão, etc., tradicionalismo. Bom, o principal ponto, né, que a gente recomenda, que a gente tenta ajudar, realmente é um pouco do que o Fares comentou, que é esse câmbio de cultura, né? Esse câmbio de cultura é o mais difícil, mas é o mais importante e é o que você precisa trabalhar constantemente, né? Então, existe um grande equívoco aí nas empresas, que elas acham que esse negócio de cultura, esse é problema da RH, né? Ou então tem um departamentinho lá que cuida da cultura e tem um pobre coitado lá que fica responsável por distribuir a bolinha de encher de aniversário e chocolate, ou fazer um eventinho, distribuir pizza e cerveja na sexta-feira. Não, galera, cultura é o trabalho de todos. Cultura é o trabalho de todos os gestores, de todos os funcionários. Permear a cultura, definir a cultura, primeiro tem que vir do presidente e do CEO. Ele tem que dar o exemplo e depois permear essa cultura, né, responsabilidade de todos. Então, esse é o primeiro passo, é uma mudança de mindset e de cultura. Mesmo que você tenha sistemas antigos, que você tenha processos antigos, a cultura precisa ser uma cultura aberta à inovação, às sugestões, né, à transparência, como o Al falou, não só a transparência nos processos de seleção e nas ofertas de emprego que as pessoas recebam, mas uma transparência em relação a tudo, né? Então, esse é o primeiro ponto. Tentem fazer da cultura uma responsabilidade de todos, né? Em segundo lugar, uma atitude que você vai ver muito em Silicon Valley, né, que você vai ver muito nas startups de sucesso, que é o always be hiring, sempre esteja contratando. Então, vocês devem estar constantemente entrevistando, tomando cafés, conversando com profissionais da área, né? Então, não só quando você abre uma vaga, que aí você vai desesperadamente para o mercado, né, para procurar as pessoas. Uma vez por semana, eu recomendo que você esteja sempre entrevistando, conversando, indo a eventos, palestrando, participando dos podcasts da The Bridge, né, indo nos eventos da The Bridge e de outras, obviamente, das escolas, das empresas, das faculdades, dos bootcamps, né, dos grupos que são tão bacanas aí, vários grupos do mercado, como Mulheres de Produto, como a galera que está fazendo os bootcamps, da Mergo, da Terra, enfim, participem, né, participem do mercado, estejam presentes, porque aí vocês vão ter um pipeline bacana. Estou entregando para vocês o ouro com muito prazer, porque eu acho que essa mudança de mindset vai melhorar para todo mundo. Então, eu acho que o mercado precisa amadurecer. Então, always be hiring. Sempre estejam contratando. Vou dar mais uma joia aqui para vocês. Employer branding. Então, as empresas têm um budget de marketing monstruoso, gastam milhões de reais em marketing para vender o produto delas. Mas quanto que elas estão gastando com employer branding, né? De novo, elas estão jogando tudo no colo do RH e o RH já está totalmente abarrotado de tarefas administrativas, de contratação, de remuneração, de demissão, de benefícios, né? E vocês ainda querem que eles façam um employer branding sozinhos, né? E eles não sabem nada de marketing, eles não sabem fazer branding. Vocês são especialistas em branding, vocês são especialistas em marketing. Ajudem o RH a fazer o employer branding, façam eventos de employer branding para mudar a percepção do mercado. Se o mercado tem uma percepção de que vocês são uma empresa velha, antiquada, etc., e vocês não fazem uma campanha, não comunicam, né, o valor, o benefício que vocês têm, porque vocês têm coisas que são bacanérrimas, né? Na MTV, por exemplo, talvez vocês consigam que as pessoas que trabalham lá tenham contato com o Ridley Scott, né? Em algum momento, quando o cara vai lá gravar uma entrevista. Eu trabalhei na Bloomberg TV e eu tinha que acordar 3 horas da manhã para ir trabalhar no estúdio de televisão, que era um inferno, eu tinha que trabalhar 12 horas por dia. Porém, volta e meia entrava lá o Ridley Scott e o Russell Crowe para fazer uma entrevista, né? Que empresa que pode dar esse benefício, né? Nenhuma. Só a MTV, só a Bloomberg pode. Então, para comunicar esse tipo de benefício, entre aspas, né? Mas é esse tipo de valor, alguém tem que criar uma campanha com isso, alguém tem que comunicar, né? No site, no, na internet. Então, enfim, o employer branding é muito importante. O processo de contratação, né? Todo a página de vocês, né? A página web onde a pessoa aplica, se você chega naquela landing page horrorosa, onde o cara tem que passar por 20 passos e preencher 5 vezes a mesma informação, isso é muito desencorajador. Então, contem com a The Bridge aí para ajudar vocês também, né? A gente está trabalhando muito employer branding, a gente está trabalhando comunicação, né? A gente está trabalhando todo o processo aí de Always Be Hiring com os nossos eventos e podcasts e etc. Tá? Mais uma dica, os hackathons, né? Então, para quem está procurando perfis mais técnicos, o hackathon funciona super bem. Nós somos mentores em hackathons, nós somos participantes em hackathons. Então, a gente também pode ajudar vocês aí, ou vocês podem também se interar com o mercado de hackathons, porque está rolando direto e é muito bom. Podcasts, entrevistas, Facebook Lives, palestras, Startup Wars, toda a iniciativa de Open Innovation. Então, se vocês querem estar integrados ao ecossistema, né, o ecossistema de startups está aí, está, né, bombando. Cubo Itaú, Bradesco Nova Bra, Santander tem o Work Café, que é super bacana, que é um lugar aqui no Chile, que as pessoas vão lá, entram no café, trabalham, rola um network, um dos lugares mais agradáveis para trabalhar, melhor do que o Starbucks, inclusive, e as pessoas vão lá e trabalham. Muito, muito bacana. E por último, ainda tem dois pontos que eu vou colocar para vocês. O recrutamento internacional, que é uma coisa que a The Bridge está muito forte desde o início, ou seja, nós trazemos perfis de fora do Brasil. Se você não está encontrando essa pessoa no Brasil, gente, olha para o lado. Eu dei uma bronca nos designers lá no podcast que eu fiz com o querido Daniel Furtado, que tem um canal de YouTube incrivelmente bem sucedido de UX, né? Que é o UX Now. Eu dei uma bronca nos designers que estavam assistindo, falando, galera, pelo amor de Deus, abram a sua mente, olhem para o mercado América Latina, né? Vocês só olham para Estados Unidos e Europa ou Austrália, mas vocês não têm o visto para ir para esses países, né? A maioria das pessoas não tem o visto para ir para esses países. Mas para América Latina vocês têm o visto, vocês são parte do Mercosul, né? Que é a União Europeia. Então eu falo para as pessoas, gente, olha para a Colômbia, olha para o Chile, olha para, ainda mais agora, com a situação política, né? Se você não está feliz com o candidato que vai ganhar, né? Seja ele qual for, olhe para os países do lado, né? Tem países maravilhosos. E da mesma forma, eu recomendo para vocês, empresas e gestores, olhem para os países. Tem peruano, colombiano, chileno, que são excelentes UX designers. Muitas vezes o salário é até mais baixo em países como Colômbia, Peru, Venezuela, nem se fala, com a crise, né? Que vocês podem atrair para a sua equipe. De quebra, vocês ainda recebem o talento com diversidade, né? Vocês, startups, bancos, empresas que têm uma pretensão de expandir, né, globalmente, por que não, né? Trazer um talento que fala espanhol, que traz uma cultura latino-americana, que traz uma outra visão. É super bacana a experiência de ter uma pessoa estrangeira na equipe, né? Então, também olhem para talentos estrangeiros e contem conosco para ajudar vocês aí. Por último, a gente também está trazendo agora para o mercado um chatbot, que é um recrutador inteligente que ajuda com as vagas de recrutamento de volume, né? Então, se o banco, se a consultora, se a empresa está precisando contratar volume, o chatbot pode ajudar fazendo um contato em filtro inicial e desafogar um pouco também o departamento aí de recursos humanos de vocês. Tá? Então, tem aí algumas dicas de ouro. Estou entregando para vocês aí o ouro, né? Mas conta com a gente aí se vocês precisarem de uma ajudinha para implementar internamente novas iniciativas, cultura, estratégia, projetos, eventos, hackathons. A gente tem parceiros de hackathon, como a Shawi, que está tendo muito sucesso aí no Brasil, fazendo hackathons incríveis para bancos, para Telefônica, para várias empresas. Então, vamos pensar fora da caixa, galera, que recrutamento não é só LinkedIn e não é só postar no Facebook aí pedindo recomendação, tá? Tem muito mais formas aí da gente conseguir atrair esses tão desejados talentos aí do mercado, viu, galera? Bom, para fechar aqui, gostaria de pedir para vocês, cada um, rapidamente, uma dica para inspirar, né? Como que a gente pode inspirar aí a galera do UX, a galera do Data Science, a galera do Digital? Quais livros que vocês leram recentemente? Quais perfis no Twitter que vocês seguiram? Quais vídeos? O que que vocês recomendam de conteúdo, né, para as pessoas seguirem? Que blogs que vocês acham que as pessoas, que a galera aí do UX podem seguir, né, que vocês descobriram recentemente, ou que seja aquela pérola, talvez, ou que vocês seguem sempre e que sempre traz aquele conteúdo bacana, aquela inspiração para a galera conseguir se desenvolver aí melhor no mercado, né? Cursos, livros, blogs, podcasts, eventos, qualquer coisa. Sempre é bem-vindo para a galera que está antenada aí. De novo, vou começar pelo Fares. Vamos lá, Fares.
Beleza, vamos lá. Bom, pessoal, na verdade, o que eu faço é... A gente tem uma tendência muito grande de procurar conteúdo sobre design, né? E design acaba sendo um conjunto de fatores e disciplinas que, poxa, resolvem problemas através de soluções que, na maior parte das vezes, estão aí no nosso cotidiano, né? Então, a dica que eu sempre dou para quando perguntam para mim o que que eu leio, como é que eu viro um designer melhor, é consuma conteúdos além do design. Então, assim, eu gosto muito de ler a respeito de história da arte, eu gosto muito de consumir conteúdos, consumo conteúdos técnicos também, mas também consumo conteúdos de cotidiano, principalmente voltados para novas tecnologias, ou até mesmo se extrapolar um pouco a mídia que a gente está acostumado a consumir. Vou dar um exemplo bem pop agora, tá? Mas, poxa, o Red Player One, que acabou de sair do cinema, aí, o filme do Spielberg, ele é super bacana, mas, poxa, a extensão desse livro, na verdade, desse filme, de onde ele partiu, o livro do Ernest Cline, jogador número um, cara, é sensacional a quantidade de referências que tem e que ajudam, inclusive, você a colocar seu cérebro para funcionar e lembrar de muita coisa que pode ser solução para problemas que você tem hoje, poxa, funciona demais. Eu falei de história da arte, poxa, a Bíblia de história da arte, o livro do caraca, não sei falar o nome do cara.
Gombrich. Agora,
né? Gombrich. Exatamente, cara. Gombrich, ele mesmo, cara, poxa, é super interessante, super relevante, principalmente para você pegar referências de absolutamente tudo. Canais do YouTube, pô, você acabou de falar, o canal do Daniel UX Now é sensacional. Tem o canal do André Gurgel também, que, poxa, é um cara, um bebedouro de conteúdo fantástico. Fora isso, blogs e sites em geral, sempre tem o famigerado Arquitetura de Informação, que agora é UX Design, do Fabrício Teixeira, que também é um repositório, um hub de informação de muita gente produzindo conteúdo de extrema qualidade. Enfim, cara, poxa, mídias em geral, não se limitem exclusivamente à internet, busquem outras referências, procurem aumentar o repertório de vocês, buscando informação fora do conteúdo técnico. Essa é a minha dica.
Boa, boa, isso aí, galera. Excelente. Claro, às vezes você senta na frente do cliente, né? O cara que já está começando a chegar no nível de senioridade e ele precisa realmente ter a desenvoltura para conseguir falar com o cliente sobre referências, né? Trazer referências, insights, trazer um background mais aberto, mais amplo, né? Mais transversal. Não adianta você ser somente um ótimo designer e ótimo em sketch e ótimo em produzir tela e fazer entrevistas e fazer pesquisa de usuário, mas você não entender da onde veio, né? Da onde veio os princípios, né? Do design, por que hoje as coisas são feitas dessa forma e já não são feitas da forma antiga, né? Como que evoluiu, como que avançou. Muito bacana aí o insight. Legal, vamos lá. Al, o que você manda aí para a galera?
Cara, o Fares falou tudo, né? Muito, um resumão excelente. O que eu adiciono na lista aí para o pessoal é livro. Eu não canso de recomendar o Homo Deus, daquele escritor israelita que eu não sei pronunciar o nome, é muito difícil, mas é um livro maravilhoso, ele te dá uma ideia do que vem por aí em termos de futuro, de inteligência artificial e de como isso vai impactar nossas vidas, que é simplesmente fascinante. E claro, isso vai ter um grande impacto na nossa profissão mesmo. Talvez ainda não para a gente que já é mais macaco velho, digamos assim, mas para a nova geração que está vindo aí vai ter um impacto enorme.
Boa.
E ontem eu vi um vídeo que foi compartilhado pelo meu amigo Felipe Luiz, da Intercom, que eu recomendo também profundamente para quem quiser sair um pouco da caixinha de UX, UI, toda essa discussão que, na minha opinião, não leva a nada e que a gente gasta tanto tempo tentando entender o que é o quê. O nome do artigo em inglês é The End of Navel Gazing. Eu acho que eu vou passar o link para você, você põe na descrição para o pessoal ver. Mas está dentro do blog do Intercom, deve ser o último artigo lá. E tem o vídeo da apresentação do Paul Adams. Ele é VP de produto lá, e ele é um VP de produto que tem background design. E esse cara faz uma análise tão aberta e tão, como a gente fala aqui, né? Como é que eu posso dizer?
Holística.
Holística, do design, do papel do design dentro de uma empresa que vai muito além do que a gente costuma ler no dia a dia. Então, eu acho que é muito válido esse vídeo. E eu não posso não deixar de recomendar o meu podcast, né? Que eu falo com designers e que o pessoal dá sempre umas dicas legais de como você pode tentar carreira fora e como é que você pode crescer e coisas do tipo. Acho que é bem bacana também. O nome do podcast, para quem não sabe, é Expatria. Está em todas as plataformas.
Expatria, sou fã, cara. Assina o feed ainda, hein?
Obrigado, cara. Obrigado.
Expatria Podcast. Vou procurar aqui. Cuidado para recrutadores não entrem lá, porque é o campo minado lá, hein? Boa. Brunão, vamos lá, sua vez, para finalizar.
Bernardo, acho que vou ter que fazer um episódio sobre recrutamento, né?
Nossa.
E para me redimir, eu vou convidar você para ser entrevistado. Né?
Pô, cara, por favor. Espero que não seja fake news, vamos nessa.
Não, tá registrado, agora já era, hein?
Agora acabou, né?
Outro dia eu escutei um podcast onde você participava, eu acho que era do Movimento UX. Muito interessante também, nesse contando sobre a sua trajetória lá no Paraná, como é que você começou. Cara, a minha recomendação para essa questão de como é que você desenvolve um melhor profissional de UX, eu acho que passa muito por uma questão que a gente vê, inclusive, que tem a ver com nossas questões relativas à retenção de funcionários e tudo mais. Eu acho que primeiro é começar com um propósito. E essa questão do propósito, ela pode ser muito mal orientada, né? As pessoas podem falar assim, de uma forma muito superficial, ficar um negócio meio bobo, ou você pode falar de uma forma mais simples e transparente, que começa a dar, de fato, um sentimento de importância para quem está exercendo a função que você está contratando, né? Então, por exemplo, um produto como o de nós três aqui, eles impactam muitas pessoas, né? O volume de pessoas impactadas é muito grande, né? Em coisas muito importantes para a vida das pessoas. Imagina essa responsabilidade do FARES, estou falando de administrar o dinheiro das pessoas que estão no banco, né? Então, acho que vender esse propósito para o teu quadro de funcionários faz com que as pessoas ganhe um senso de responsabilidade maior e isso enche elas de orgulho, né? Eu acho que orgulho é um negócio muito bom para você conseguir retenção. Se o cara, tipo, ele tem orgulho do que ele está fazendo, ele vai ter mais dificuldade em descartar aquilo por qualquer outra besteira. A segunda dica, se a gente for falar de livros, eu acho que eu bebo muito nos clássicos e eu gosto muito de história da arte também, né? Até porque o meu background inicial foi Belas Artes. Então, Norman, Nielsen, todos esses autores que são bem óbvios para as pessoas do nosso segmento, vale a pena você ler e reler e ler novamente daqui a um ou dois anos, porque a gente começa a descobrir que os suportes por onde a informação passa, eles mudam, mas o cerne da questão, que é o design, os fundamentos eles continuam os mesmos, né? Eles vão valendo para as coisas novas que vão surgindo. E, cara, e por último, que eu acho que é muito bacana e que eu estou tendo experiências muito interessantes aqui no trabalho com o meu time reduzidinho, mas é da vivência do dia a dia e você está executando atividades que fogem do seu, da sua zona de conforto. Então, por exemplo, eu tenho um quadro aqui que ele é um designer de UI muito, muito competente, mas ele tem pouca experiência de pesquisa de campo. E eu agora estou torrando ele aqui de possibilidade de teste. Ele fez umas avaliações cooperativas essa semana para o nosso produto, que saíram resultados incríveis. Então, é um processo de eu preparar esse quadro, sabe? Uma pessoa que funcionava com UI, está tendo experiência de aprender um skill novo para atuar numa outra frente de trabalho. E o projeto que é, na verdade, é o design daquele quadro que você está desenvolvendo, que você tem e que você vai usar no seu time. É, a gente, como gestor, trata disso como um projeto, né? E porque o colaborador que está recebendo isso, ele vê isso com bons olhos, e isso também faz com que ele se sinta orgulhoso, útil, respeitado, visto, e no final das contas você tem um quadro melhor e mais eficiente, né? Então, vivenciar a experiência, assim, tipo, vai fazer a entrevista de campo, traz essa entrevista gravada para mim, senta aqui comigo agora que eu vou te mostrar onde você cometeu erros como entrevistado, como entrevistador, como intermediador de um teste, faz o seu teste de usabilidade à distância, mas traz aqui que eu vou te mostrar onde você pode ter enviesado e contaminado um resultado no teste que você fez. Tratar a nossa posição de gestor como uma posição de coach, de treinador mesmo, né? Assim, como uma pessoa que está tentando distribuir o que você tem com quem está ao seu redor de forma generosa. E eu acho que os resultados são sempre bacanas, assim. E nesse processo a gente acaba aprendendo muito também, né? Muito do que a gente achava que sabe e que a gente sabe mais ou menos e que a experiência vai dando. Acho que é valorizar a experiência. Valorizar a experiência do vivenciar a experiência, né?
Com certeza. Muito obrigado. Valeu, Brunão. Galera, esse foi o segundo episódio do podcast da The Bridge. Muito obrigado pela participação. Fares Sava Júnior, Head UX Santander, Al Luca, diretor de design da Viacom, e Bruno Roedel, Head de UX do Bem Visa Vale, by Santander. Muito obrigado, galera, mais uma vez, pelas dicas, pelos insights. Estaremos publicando muito em breve esse episódio no Spotify e em outras plataformas, com os links e referências das empresas, blogs, artigos que foram mencionados aqui. Valeu, galera, legal. E até a próxima.
Bernardo. Abraço. Deixa eu só dar um inside information aqui no tipo final, porque teremos World Café no Brasil também, tá? Ainda esse ano, World Café Santander em São Paulo e no Rio de Janeiro. Então,
opa,
abriremos mais dois espaços de coworking com toda a prestação de serviços que você já conhece aí do Chile, mas teremos aqui no Brasil também. Não sei exatamente onde são os endereços, eu sei que o de São Paulo é na Avenida Paulista, acredito que seja no Center 3, e do Rio é no centro, no centro da cidade do Rio de Janeiro. Mas sim, teremos o modelo World Café aplicado aqui no Brasil também.
Muito legal, bom saber, Fares. Mais algum comentário final, galera?
Só agradecer a oportunidade, Bernardo. Obrigado, tá?
Obrigado pelo convite.
Falou, Al. Grande abraço, galera. Até a próxima.
Valeu,
tchau,
pessoal.
Tchau.
Valeu, tchau. Valeu, tchau.